tudo que a gente precisa nesse dia em que estamos comemorando os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Atenção, atenção, não se diz mais Estatuto do Idoso. Isso, inclusive, acontecia quando a data era comemorada a cada 27 de setembro. E hoje em dia, não mais, porque a data foi unificada para poder comemorar, inclusive, o dia em que o Estatuto da Pessoa Idosa foi proclamado. Está na hora da gente conversar um pouco mais sobre essa fase da vida com uma especialista em geriatria. Falo da doutora Alexandra Arantes, ela que é também especializada em cuidados paliativos. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria.
Bom dia, obrigada, tudo bem? Eu agradeço o convite, agradeço aos ouvintes por falar desse tema tão importante.
Assim se passaram 20 anos, de lá para cá, temos o que comemorar, doutora?
Temos, com certeza, Maria Regina. Eu acho que a população brasileira, ela está envelhecendo, né? Quando a gente compara aos outros países que tiveram um envelhecimento mais identificado, com muito preparo, talvez, mais que a gente. O brasileiro está envelhecendo, isso é fato. Nós estamos entre, né, os países que têm apresentado um crescimento importante nos últimos tempos. E a gente precisa falar sobre a pessoa idosa. Então, a gente tem 20 anos de estatuto, mas ele foi rebatizado o nome, né? Então, inicialmente era o Estatuto do Idoso, agora a gente fala o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Então, tentando trazer, né, um resgate, ampliar essa visão sobre a pessoa idosa no Brasil, né?
Até por uma questão de gênero, né? Porque não é o idoso, tem a idosa. Exatamente. Então, quando a gente fala pessoa, não é? Sem dúvidas, a gente está privilegiando, sim, ambos os sexos, né? Agora, em meio a tantas conquistas, né? Porque nesses últimos 20 anos, a pessoa idosa conseguiu ver avançar algumas leis que garantem os seus direitos, não é? No contexto da medicina, que é seu campo de trabalho, o que podemos comemorar como uma conquista, como um avanço no tratamento geriátrico?
Olha, a gente pode considerar que o conhecimento e estudo acerca do envelhecimento, né? Que a partir do momento que a gente não reconhece o envelhecimento, a gente não estuda ele e não fala sobre envelhecimento saudável, por exemplo, né? Porque antigamente as pessoas morriam bem mais jovens, então tinha um infarto, né, um AVC. E agora, com a medicina, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, a gente consegue evitar as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, né, um infarto, um AVC, que matavam as pessoas de maneira mais jovem. E a gente consegue que as pessoas idosas e os indivíduos adultos que vão envelhecendo possam perceber a importância de bons hábitos, né? Então, acho que isso é mais importante, a gente reconhecer o envelhecimento e de que é possível envelhecer de uma forma saudável, que a gente chama de envelhecimento ativo, a pessoa idosa de forma autônoma e independente. Então, a gente vê, por exemplo, a mudança dos símbolos, né, da pessoa com prioridade. Então, você pode observar que houve uma mudança. Antigamente, era aquela ideia que a pessoa idosa é aquela pessoa de bengala, muito frágil, e não necessariamente isso acontece hoje em dia. A gente vê cada vez mais pessoas autônomas, independentes, que praticam atividade física e têm até atividade social, intelectual, importante para a sociedade, né?
E no campo das artes, nós temos grandes exemplos, a começar pela imortal Fernanda Montenegro, não é verdade?
É verdade. A arte, a gente vê, até recentemente a gente teve em Brasília uma peça muito interessante com uma pessoa idosa que trouxe até a reflexão sobre o etarismo, né? Que é o preconceito com as pessoas idosas. Então a gente vê manchetes, pessoas que são mandadas embora do emprego, que são vítimas até de bullying, que na verdade é o etarismo, porque entraram na faculdade mais velhas. Mas a gente vê muito realmente nas artes, né? Na parte intelectual, pessoas que podem contribuir muito. A gente tem tanto na música, teatro, que pessoas que contribuem, mantêm a sua contribuição e que mantêm assim, sentido de vida e dignidade para eles, né?
Ah, com certeza. E a palavra-chave de toda essa conversa nossa é justamente dignidade, não é? A gente precisa partir do respeito e de outras tantas atitudes virtuosas garantir esse reconhecimento. e valorizar cada vez mais a pessoa idosa, a pessoa que tem a experiência, né? Então, eu acho que essa data, dentre outras coisas, nos obriga a fazer essa importante reflexão, né?
Com certeza, eu acho que dignidade, como você falou, respeito, né? Para a gente falar em dignidade, a gente tem que reconhecer o que é digno para cada um, para as pessoas idosas, para elas, com certeza, elas serem respeitadas nas suas opiniões. Então, a gente evitar, como sociedade, infantilizar a pessoa idosa, né? Permitir a mudança de papéis. Então, agora eu sou pai do meu pai, né? Não, o que eu geralmente falo na prática, né? Uhum. Você é a filha. Talvez ele precise de mais ajuda para fazer alguma atividade, mas você é a filha, ele é o pai, ele viveu mais, ele tem experiências, né? Então, acho que realmente... O respeito à pessoa que envelheceu e em causa própria, né? Porque se não morremos, envelheceremos, pois né? É. Então a gente deseja que no futuro nós também seremos tratados com respeito,
pois
né?
Pois é. E eu acabo de receber aqui da nossa audiência um poema que enaltece os 96 anos da atriz Laura Cardoso. E esse poema termina dizendo: abençoados os que envelhecem e sabem que a alma não tem idade, e aqui é só passagem, na ponte que une a eternidade. Parabéns, Laura Cardoso. O texto é de Sônia Machado Oliveira. Bonito demais, define muito do que estamos falando, não é?
Exatamente, eu acho que você trouxe a palavra legado, né? Eu acho que recentemente eu vi uma frase de um dos meus pacientes falando que ele: ah, doutora, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de não existir, que significa não deixar um legado na nossa existência, né? Então, eu acho que envelhecer tem isso, a gente entender que envelhecer é um processo, que a gente tem todos nós um papel nessa existência e que é o legado que é eterno, né? Que fica para sempre, né?
Com certeza. Agora, assim como Fernanda Montenegro e Laura Cardoso, né, que são verdadeiros estandartes dessa dignidade que o envelhecimento no nosso país demanda, eu gostaria também de falar daquelas pessoas que, do alto dos seus 80 e tais, 90 anos, 100 até, né, elas se tornam crianças na medida em que, por uma questão de perderem a mobilidade, não é? Elas precisam de um atendimento que a gente normalmente dá aos bebês. As fraldas, né? Os banhos, enfim.
Eu falei de envelhecimento saudável, ativo, mas infelizmente muitas pessoas ainda vão envelhecer com déficit, fragilidade, problemas de memória, infelizmente, né? A doença de Alzheimer vem aumentando junto com o envelhecimento. E consequência dessa dependência de ajuda mais básicas, né? Até para se alimentar. E eu acho que, independente disso, a gente respeitar esse ano que eu gosto de falar com as famílias, né? Por mais que naquele momento ele possa não se expressar como antes, que a gente possa sempre lembrar de como ele gostava de ser tratado, o que ele gostava de comer, da religião que ele escolheu na vida inteira, que a gente possa respeitar, né? Então, a própria estatuto da idosa fala, respeito às crenças, né? Autonomia. Então, independente de condição de saúde que a pessoa idosa estiver, que ela possa ser respeitada em todas as suas dimensões.
Agora, para terminar, impossível deixarmos de falar dos cuidados paliativos. Chega a ser uma ciência específica ou em casa, cuidando daquela mãezinha que já passou dos 90, cuidando daquele pai que já é centenário, a gente é capaz de desenvolver esses cuidados?
Sim, cuidados paliativos é uma abordagem reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, então ela é bem reconhecida, mas a gente precisa ainda ensinar muito a sociedade, né, os profissionais de saúde. É aquela abordagem que a gente vai dar através de uma equipe a uma pessoa que tem uma condição grave. Então, às vezes, a pessoa idosa, ela não tem um câncer, né, que às vezes as pessoas associam a gravidade, mas elas podem ter uma demência grave, podem ter uma insuficiência renal, insuficiência cardíaca grave, que acaba precisando de muita ajuda, sente falta de ar. E os cuidados paliativos vêm para trazer qualidade de vida, no sentido de controlar os sintomas, para trazer orientação para a família e até para esse idoso, se houver uma necessidade, abordagem espiritual e até falar com ele, se ele sentir esse desejo, sobre o fim da vida, a finitude, o legado, como ele gostaria de se despedir das pessoas, trazer esse fechamento desse ciclo, dessa vida, né, finita, de uma maneira mais digna e adequada aos valores dessa pessoa.
Então tá aí. E existem, inclusive, alguns hospitais que se dedicam aos cuidados paliativos, não é?
Exato, a gente tem, os cuidados paliativos podem ser ofertados tanto em domicílio, no consultório e os hospitais. Então, os hospitais, alguns hospitais conseguem oferecer equipes ou profissionais que prestam parecer em intercorrência, que dão esse suporte junto ao médico que acompanha esse paciente, seja o neurologista, o geriatra, o oncologista, para ajudar nessas situações, seja no controle de sintomas ou não. E existem até lugares específicos realmente para pacientes mais até no fim da vida, né, que podem dar esse conforto no fim da vida.
E nesse contexto, impossível deixar de pedir à doutora uma orientação para aquelas amigas e amigos que estão na escuta do nosso programa e que têm em suas casas pessoas que estão nessa idade avançada de 80, 90, 100 anos em relação ao cotidiano, né? Há necessidade de uma adaptação da casa dessas pessoas?
É importante a gente entender que o envelhecimento ele não é uma doença, mas ele tem, né, diminuição de reserva funcional, ou seja, um indivíduo mais jovem, ele tropeça, ele consegue se recuperar mais rápido sem sofrer uma queda, às vezes, né? E um indivíduo que já tem, às vezes, uma mobilidade mais reduzida, às vezes um problema de visão, de audição, ele tem uma tendência maior a cair, por exemplo. A queda é uma causa de dor, de fratura, de perda de mobilidade, que impacta muito na qualidade de vida das pessoas idosas. Então, é importante que tem adaptações, não são adaptações para tirar a autonomia e independência da pessoa idosa, para garantir segurança, para que ela possa manter a sua funcionalidade de forma segura e ter qualidade de vida o máximo possível. Né?
Às
então,
vezes,
é importante.
Sim, às vezes um tapete pode fazer a diferença e evitar uma queda fatal para uma pessoa idosa, né?
Exatamente. Então, às vezes, a gente, né, tem que ter cuidado do tapete, porque pode escorregar, o sapato adequado, às vezes as chinelas de dedos não são adequadas, porque às vezes o idoso tropeça. A gente fala tão da importância das gerações juntas, né? Então, a pessoa idosa com neto, bisneto, mas lembrar que, às vezes, as crianças, elas deixam os brinquedos jogados na casa. E aí a gente tem que ter cuidado com a pessoa idosa para ela não tropeçar um brinquedo, não se machucar. São pequenos cuidados que podem fazer a diferença, né, para evitar acidentes.
Mas esses cuidados não têm a ver com a ciência dos cuidados paliativos, que é uma outra história.
Sim.
E que bom que a gente pôde aprender com a doutora Alexandra Arantes o significado do que são cuidados paliativos e do que vem a ser essa especialização geriátrica que ela contempla em suas ações cotidianas. Para terminar, eu faço questão de me despedir da nossa querida amiga doutora Alexandra com mais um trecho do texto de Sônia Machado Oliveira. Na verdade, uma poesia onde ela diz: é incrível a coragem de quem vive o tempo e o assume em cada ruga, sem atentar disfarçar, sentindo cada linha rasgada na pele como bênção de versos continuadamente escritos no amanhecer do dia que confirma a continuidade da vida. Viva a vida em todas as suas dimensões, em todos os seus ciclos e idades, não é verdade?
É verdade. Eu agradeço a oportunidade e também quero deixar uma mensagem ao público ouvinte, né, nessa discussão tão importante sobre envelhecimento. E existe uma frase que diz, né, que a gente cuide do nosso corpo como se a gente fosse viver para sempre e cuide do nosso espírito, da nossa alma, como se a gente fosse viver amanhã. Acho que essa é a ideia, a gente viver o presente, cuidar bem do nosso corpo, que ele é o nosso jeito de caminhar e fazer sentido na sociedade, na nossa família, né, e cuidar do espírito, né, para essa vida.
Muitíssimo obrigada, doutora Alexandra Arantes, que sem dúvidas deu um novo significado às nossas comemorações em torno do dia de hoje, quando celebramos os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa.
Obrigada.